Olá, eu sou o Diego Sabado e este é o podcast O Instante e a Repetição. Este episódio é um episódio especial. Vamos numerá-lo de episódio zero. Um episódio no qual nós vamos falar um pouco mais sobre esses dois conceitos que nomeiam o nosso programa. O conceito de instante e o conceito de repetição. Ao longo das duas temporadas que vocês têm à disposição aqui nas plataformas de streaming para ouvir, nós falamos destes conceitos, né? Tanto na temporada 1 sobre ontologia, quanto na temporada 2 sobre as fronteiras da filosofia com as ciências da religião, com a teologia. Mas nós ainda não nos detivemos nestes conceitos. E isso nós vamos fazer no episódio de hoje. O episódio zero do instante e a repetição, onde falaremos exatamente sobre o instante e sobre a repetição. Fique conosco. Lembrando que o nosso podcast é uma parceria do Instituto Lumière com o grupo de pesquisas FICAR, Filosofia e Interdisciplinaridade na Contemporaneidade. Você pode falar com a gente pelas redes sociais do FICAR e pelas redes sociais do Diego Sabado, que sou eu. É só me procurar lá, mandar mensagem, fale conosco. Se quiser fazer parte das nossas pesquisas, se quiser somar com a construção do conhecimento filosófico, o conhecimento sobre a espiritualidade, vem conosco, fale com a gente, venha fazer parte desta rede de busca de conhecimento filosófico, de popularização do conhecimento filosófico. Esse podcast também faz parte de um grande projeto desta parceria entre o Lumière e o FICAR, chamado Filosofia Papa Chibé. E já tem, como vocês sabem, duas temporadas no ar. Este é o episódio zero e está começando agora. Para a gente falar do instante, nós precisamos falar do tempo. Nós, seres humanos, somos tempo. Nós não existimos de outra forma senão como tempo. Ser humano é ser tempo. Nós já falamos disso no início da primeira temporada, mas para falar mais aprofundadamente sobre o instante, nós temos que retomar esta compreensão. A temporalidade humana, esta capacidade e possibilidade humana de ser tempo, é o que permite compreendermos o instante. Afinal de contas, o instante é lido existencialmente como uma parada no devir temporal da nossa existência. Mas, percebam, existe um outro detalhe no instante que é apontado por Søren Kierkegaard como fundamental. O instante, ele não pode ser considerado passagem de tempo, exatamente porque no instante o tempo estagnou. É um pedaço do tempo parado. Se não for assim, ele não é um instante, tá? O instante em movimento não existe. O instante é aquele momento pinçado do tempo, estagnado, paralisado, como uma fotografia que se faz e congela-se, né, aquele momento numa imagem parada. Essa é a ideia temporal do instante. Kierkegaard vai se debruçar sobre esta noção exatamente para mostrar que é a partir do instante que nós podemos compreender a existência fora do tempo, sacada fora da nossa temporalidade, que Kierkegaard nomeia de eternidade. Então, percebam, nós temos aqui, né, duas formas de compreensão do próprio tempo. O tempo que passa infinitamente, este é o tempo humano, e o tempo, entre aspas, da eternidade, que seria o tempo de Deus. A Bíblia nos dá dois nomes para isto. Nos dá o tempo Cronos, o tempo cronológico, e o tempo Kairos, que seria este tempo de Deus. A palavra tempo, ela acaba se tornando dual aqui, neste sentido, né? E talvez não a melhor palavra para compreendermos. Por quê? Porque a eternidade, ela é caracterizada exatamente pela ausência do tempo. Daí nomearmos de Kairos. Percebam, né? O movimento, a mudança, o deslocamento, o envelhecimento, todas as formas de mudança, geração e destruição apontadas desde Aristóteles no seu livro A Metafísica, né? Elas acontecem no tempo. Sem tempo, nada pode mudar. Em outras palavras, sem tempo não existe movimento. Se não existe movimento no tempo, como é que nós podemos pensar o movimento na eternidade, que é uma existência fora do tempo? Até a palavra existência começa a ficar complicada de ser usada aqui. Por quê? Porque existência já pressupõe o estar sendo em um tempo, em um cronos. Vejam, se o tempo não há, o movimento também não pode haver. E aí a gente tem que se debruçar sobre um outro conceito, que é o conceito de acontecimento. O que acontece, o que se manifesta, o que está posto, só pode estar posto num tempo? Essa é uma pergunta filosófica interessante que durante muitos séculos não encontra uma resposta muito clara. Já no nosso século passado, Martin Heidegger vai encontrar uma saída para essa problemática. Qual que é a saída encontrada por Martin Heidegger? Ele vai dizer o seguinte: percebam só, desde sempre nós passamos a investigar o tempo como um ente, o tempo como algo, né, no qual nós existimos. Porém, o tempo, ele é o próprio ser do ser aí humano. Ele nomeia de ser aí, né? Mas para facilitar a nossa compreensão, vamos chamar de ser humano. Então, o tempo é o próprio humano. Portanto, ele não é uma coisa, um ente, um algo fora do humano, no qual o humano acontece em seu passar. Percebem? Quando Heidegger faz essa virada na forma de compreender o tempo, ele desloca o tempo da categoria de ente para dentro do existir humano, como uma possibilidade existencial do humano. Então, o tempo passa a ser uma forma de ser no mundo do ser humano. Nós temporalizamos o mundo. Assim, não podemos mais pensar o tempo como algo existente fora, no qual o ser humano se desloca, mas sim como a própria percepção humana do deslocamento do mundo a partir de si, a partir de seu próprio existir. Essa virada, essa mudança, ela é fundamental na compreensão do tempo, pois vai nos permitir, nas compreensões existencialistas, né, partirmos para uma compreensão muito clara do instante. Segundo Heidegger, o primeiro pensador a atentar para o instante como uma categoria filosófica foi exatamente Kierkegaard. E aí, é sobre isso que nós estamos falando agora, né? Kierkegaard está falando exatamente do instante como categoria filosófica, sim, mas como categoria humana. Para Kierkegaard, no instante, nós temos a possibilidade de conexão com a eternidade, com o eterno, com aquilo que está, que não está numa linguagem comum, no tempo. Numa linguagem agora filosófica heideggeriana, né? O contato com aquilo que ultrapassa, que transcende esta possibilidade humana de ser no mundo, que é a possibilidade de temporalizar o mundo. Então, o instante, como este não tempo, porque uma fotografia parada do momento, do acontecimento estagnado, ele permite um avanço da transcendência rumo à ultrapassagem. E aqui a gente está diante de um paradoxo muito interessante, porque é exatamente o não tempo, o estagnado, que permite compreender o para além do tempo, no sentido da eternidade. E aí o instante, ele é fundamental. E aí, por quê? Porque ele é sempre um instante decisivo no existir, tá? Kierkegaard costumava falar muito do instante da decisão, do instante da escolha, o momento em que você se posiciona. E aí percebam, desconstruindo aqui a compreensão temporal aristotélica, na qual o tempo é uma sucessão de agoras e cada um desses agoras poderia ser compreendido como um instante. Então, uma linha cheia de pontos e cada ponto é um instante que vem do futuro, se torna presente e vai para o passado. Então, desconstruindo essa ideia das sucessões de agora, o instante, ele não se apresenta o tempo todo. Ele se apresenta exatamente quando o indivíduo, ou eu, se quisermos, a pessoa, está posta num momento de decisão. Está posta nua, diante de si mesma, no espelho que reflete o âmago do existir, o mais profundo da alma, né? Então, no desespero, voltamos-nos, ou na angústia, se quiserem, voltamos-nos para nós mesmos. Esse voltar-se para si mesmo exige uma decisão. E aqui o instante se apresenta. Não são todas as pessoas e a todo momento que vão reconhecer e perceber este instante. Por quê? Porque é preciso que o indivíduo esteja posto para o reconhecimento desses instantes decisivos, desses instantes da decisão. O instante, então, ele só vai abrir a eternidade quando a gente percebe esta abertura. E aí, geralmente, a gente faz isso por meio da recordação. A gente diz, poxa, naquele momento, ontem, naquela situação, eu me deparei com um divisor de águas na minha vida. A gente usa até essa expressão, né? Um momento antes e depois daquilo. Aquele foi um instante, né? Mas só que se ele já foi, ele não é mais um instante, ele é passado. Por quê? Porque o instante, ele é aqui agora. Ele é sempre momento presente. E eis aqui a tarefa dificílima neste processo de individuação, né? De tornar-se si mesmo, que precisa ser um processo renovado sempre de novo. A tarefa difícil é essa, é você manter-se no contínuo da individuação. É você viver como se vivesse o instante sempre de novo. Sempre de novo, diante do espelho, encarando, olhando, assumindo quem você é. Por isso é tão difícil. Uma outra coisa que é difícil também é falar destas coisas, né? Por quê? Porque nós não estamos mais num âmbito filosófico, analítico, tradicional, onde os conceitos vão se encaixando numa cadeia lógica, um ao lado do outro, um após o outro. Nós estamos num âmbito de ontologia e de reflexão existencialista, na qual os conceitos e a lógica argumentativa, ela falta, ela não dá conta de explicar, principalmente porque tratamos de muitos paradoxos. Então, a dificuldade de falar do instante, filosoficamente, conceitualmente, se dá exatamente porque o instante não é algo que pode ser capturado conceitualmente. É algo que precisa ser sempre vivido, experienciado. Uma comparação interessante, a título de contribuição, é a definição da fé para Kierkegaard. Ele vai dizer, ele vai retomar Agostinho de Hipona para isso. Ele vai dizer, ora, Agostinho de Hipona, na sua vontade de unir a filosofia e a teologia, de fazer uso das reflexões, principalmente platônicas, vai colocar a fé no âmbito do provável. É provável, portanto, eu preciso acreditar. Vai trazer a fé para o âmbito da racionalidade, para o âmbito do pensamento lógico-racional. Kierkegaard vai verificar aí um grande mal para a fé e para o cristianismo, e o desenvolvimento da cristandade vem exatamente a partir daí. Ele vai dizer, ora, você, ao fazer isso, você perde a essência da fé, que é ser algo que ultrapassa a racionalidade, tá? Claro que o pensamento de Agostinho é muito importante para a filosofia, para a história da filosofia. Estamos aqui só citando a título de comparação com relação à compreensão do instante, tá? Essa reflexão de Kierkegaard, quem tiver curiosidade sobre Agostinho, sobre a questão da fé e esse problema trazido pela união da filosofia, da racionalidade com o âmbito da fé, vocês encontram nos diários de Kierkegaard, nos papyrus, ainda não traduzidos para o português, mas estão lá, tá? Bom, então essa dificuldade de falar do instante se dá exatamente porque ele é este algo, né, que ultrapassa, que precisa ser vivenciado. Num termo melhor, que precisa ser experienciado. Eu não consigo definir e dizer filosoficamente de forma absoluta o que é um instante, porque qualquer definição já não é um instante, já reduz essa experiência do instante. O instante é algo que precisa ser experienciado, vivido, né? Na existência plena do ser humano. Tá? Essa existência que é espiritual, no sentido de que ultrapassa os limites do corpo e os limites da razão, os limites da mente. Né? Então o instante ele está neste âmbito. E aí talvez nos ajude a compreender um pouco mais o que é o instante, o que significa este conceito de instante, se nós, né, começarmos a tematizar e entendermos um outro conceito de Søren Kierkegaard, que é o conceito de repetição. Vamos a ele agora. Fiquem conosco. Repetição. Kierkegaard aborda este conceito em muitos momentos ao longo da sua obra, mas principalmente num livro chamado A Repetição, onde ele vai falar desta categoria filosófica muito presente no pensamento dialético de Hegel, mas de outros também, mas principalmente de Hegel. Então, a repetição seria este momento no qual o pensamento segue movendo-se, uma tese negando-se na sua antitese, gerando uma síntese, virando novamente uma tese, uma antitese, ou seja, um processo que se repete. Então, a mediação vai ser compreendida aqui na lógica e na filosofia como mediação do pensamento. Kierkegaard vai tentar também desconstruir esta noção. E ele vai partir para uma análise da repetição num nível não mais lógico-racional. Claro, ele vai por esse caminho, mas o objetivo é ultrapassar e desconstruir essa noção para compreender a repetição no seu âmbito existencial propriamente dito, né? Nas palavras dele, no âmbito mais psicológico. Não à toa, o subtítulo do livro A Repetição é um ensaio de psicologia experimental. Então vejam só, né? Ele parte desta noção, né? Desta dúvida, deste questionamento acerca da possibilidade da repetição. É possível existir uma repetição? Vamos falar disso agora. Mas antes, vamos ver o que nós entendemos por repetição no senso comum. Repetição seria, né, até sendo redundante, né, o acontecer de algo que já aconteceu. Então, repetição é repetir algo, fazer ou ter ou ver ou alcançar ou acontecer de novo algo que já aconteceu. Acontecer exatamente igual, porque senão não é repetição. Vejam só, né? Então isso é o que o senso comum diz. Ah, isto é repetido. Repetido porque é igual. Vamos pensar em figurinhas repetidas em um álbum. É a mesma figurinha, ao mesmo tempo em que não é a mesma figurinha, porque não é possível ser a mesma figurinha. São duas figurinhas iguais, que têm a mesma imagem, parecidas. Então elas se repetem, elas são repetidas. É a partir dessa forma de pensar que Kierkegaard começa a analisar. E aí ele nos ajuda até a entender um pouco mais o pensamento da mediação dialética. Por quê? Porque a síntese entre a tese e a antitese, que vai gerar uma nova, que vai se tornar uma nova tese, provocando uma nova antitese e mantendo o fluxo do pensamento dialético, ela repete o movimento, mas não é o mesmo movimento. O círculo do argumento, ele não se fecha, ele é um espiral. Quando aproxima-se do ponto de partida, ele tangencia este ponto de partida e circunda e roda por uma camada mais profunda, né? Então essa imagem do espiral é muito interessante para entendermos. Espiral mesmo, pense aí no espiral do caderno, por exemplo, né? Aquele arame em espiral que vai girando, ou uma mola daquelas de brincar em espiral, tá? Então o círculo não se fecha porque ao tangenciar o ponto de partida, ele vai numa camada mais profunda. Então a repetição que media o pensamento dialético, ela é a mesma ao mesmo tempo em que não é a mesma. Kierkegaard parte daí, tá? Dessa análise lógica argumentativa para entrar no âmbito psicológico. Então, um acontecimento que se repete não é o mesmo ao mesmo tempo em que ele é o mesmo, ou seja, ele é parecido, ele é igual, ele é idêntico, mas ele não é o mesmo porque ele é outro. Se ele não fosse outro, ele não poderia ser a repetição daquele acontecimento, pois ele seria o próprio acontecimento. Percebem aí? Compreenderam o raciocínio, como ele é feito? E aí Kierkegaard, ultrapassando a lógica, ele usa o exemplo da narrativa bíblica de Jó. Jó é aquele personagem das narrativas bíblicas que era devoto, né, de Deus, e que numa aposta entre Deus e o diabo, né, sobre a fé, o diabo disse que iria fazê-lo negar a Deus, enfim, perder a sua fé, essa coisa toda, né? E aí Deus diz, tudo bem, faça o que você quiser com ele, só não tire a vida dele. E aí, para quem não conhece a história, estou resumindo, né? Jó começa a perder tudo, né? Perde a família, dinheiro, casa, né? Os filhos, todo mundo morre, depois a própria saúde, debilitado. E ao longo desse processo de anos de perda, todos ao seu redor ficam dizendo: tu continuas aí acreditando neste Deus, louvando este Deus, renega este Deus que não te quer e tal. E ele se mantém firme na sua fé. Tá? Passada toda a provação, né, o diabo diz, não consegui demovê-lo, Deus vence a aposta, tudo, né, e Deus devolve para Jó tudo o que ele havia perdido. Então esse ponto é importante para Kierkegaard, ele vai dizer, olha, eis aí a repetição, né, Jó recebeu tudo em dobro. Então começa aqui, não é repetição porque é em dobro, então já é diferente do que ele tinha. Mas esse dobro que ele recebe também não é o mesmo, porque não é os filhos que morreram, não é a família que ele perdeu, não é os bens que ele tinha, são outros, né? Então, Kierkegaard vai dizer, não é este o elemento, não é o elemento material que é dado em dobro. E aí Kierkegaard vai finalizando a sua reflexão dizendo, o que Jó recebe em dobro é a eternidade. Então, a repetição aparece para ele exatamente no receber a eternidade, né? Uma vez que ele está no tempo. Então, vejam, a repetição ganha um ar que transcende, que ultrapassa a própria existência humana. Assim como o instante era aquele ponto que permitia tocar e compreender a eternidade, a repetição vai dizer respeito também a este fluxo existencial de ultrapassagem, né? É o tempo todo a ultrapassagem e a permanência e a imanência jogando no existir paradoxal aqui. Um outro detalhe importante sobre a repetição para Kierkegaard é que ele vai dizer o seguinte: a repetição, ela se dá sempre entre o recordar e o esperar. Entre a esperança e a memória, temos a repetição. Então, vejam só. E aí ele usa um exemplo muito interessante da roupa, né? De uma vestimenta. E a gente, ao ler, né, lembra até da música do nosso compositor filósofo cearense Belchior, né, aquela velha roupa colorida, né, onde ele diz em um determinado momento: e o passado é uma roupa que não cabe mais. Olha, o passado é uma roupa que não cabe mais. Kierkegaard vai dizer algo bem parecido. Ele vai dizer: o passado é uma vestimenta bela, bonita, bem armada, mas que não nos serve mais. Por isso ela não pode ser usada. O futuro, por sua vez, é também uma roupa cheia de possibilidades, né? Então, portanto, é uma roupa, né, possível também, muito bela, muito sedutora, mas ela é uma roupa que nós nunca conseguimos vestir, porque ela está sempre lá na frente. E o que nós vestimos é o agora. Então, a repetição é esta roupa que a gente veste e que se ajusta perfeitamente ao nosso corpo, porque é o nosso momento presente. A repetição se dá no instante. Olha só, são dois conceitos, instante e repetição, que ao mesmo tempo em que são diversos, se igualam. Eis o paradoxo, mais uma vez, kierkegaardiano. Então, viver uma vida como indivíduo, uma vida autêntica, autônoma, feliz, tá? É viver a repetição, tá? Quando você vive no antes ou quando você vive no depois, você vive em desespero. Porque você vive tentando vestir uma roupa que não lhe cabe mais, ou você vive tentando vestir uma roupa que nunca chega até você, porque está lá na frente, né? E aí você anda nu nas duas formas. Eis o desespero, é estar nu, tá? É estar nu consigo mesmo, com seu sofrimento. Por quê? Porque você não consegue vestir mais a roupa do passado, ela não cabe mais. E você não consegue nunca pegar a roupa do futuro para vestir. A repetição é você vestir a roupa do instante, do momento presente, do aqui e agora. A vida no instante é uma vida de repetição. E quem conduz o que vai repetir-se nesta vida é o próprio indivíduo. É o eu que dita o que vai ser posto e como vai se conduzir a vida, né, no momento presente, na repetição. Tá? E aí nós temos um termo heideggeriano que nós tratamos inclusive no final da nossa segunda temporada, que é o termo serenidade, que seria aquela vida que se vive no pensamento meditativo e não no pensamento calculativo. Ora, viver em serenidade é viver uma vida calma, tranquila, autônoma, autêntica. É ser o eu que você é. É manter-se no contínuo da individuação. Isso não exclui as lágrimas, os sofrimentos, né? Os momentos difíceis, claro que não, né? Mas manter-se no contínuo da individuação é repetir-se no instante. Vou repetir a definição para vocês porque é importante, né? Manter-se no contínuo da individuação é repetir a si mesmo no instante. E aí a gente talvez consegue lançar uma luz melhor ao conceito de instante por meio da repetição. A repetição só pode se dar no instante. Por quê? Porque o instante é esta, este acontecimento fora do tempo que nos liga com o eterno. E a repetição é exatamente esta possibilidade de ultrapassar o fluxo de mudanças e manter-se no contínuo existencial, né? Repetir a si mesmo. Veja os paradoxos aqui, tá? O instante que nos alça ao não tempo, ao eterno, e a repetição que no fluxo existencial mantém o eu, tá? Mantém a identidade, podemos dizer assim, numa linguagem psicológica. Bom, tem outros dois conceitos importantes também em jogo aqui. O primeiro deles é fundamento ontológico da existência e o outro é fundamento ôntico da existência. O que é isso, né? Fundamento, aquilo que funda, aquilo no qual se baseia o nosso existir. Nós, enquanto seres humanos, temos duas fundações. Uma é ontológica, a outra é ôntica. O nosso fundamento ontológico é a transcendência. Se quisermos, é a espiritualidade. E o nosso fundamento ôntico é a finitude, o morrer e o ultrapassar. O tempo e o eterno estão postos aqui. Como fica o instante e a repetição junto desses fundamentos? Ora, nós podemos perceber que ambos jogam, né, e estão postos no processo da existência, tanto, né, na finitude quanto na espiritualidade ou na transcendência. Eu transcendo porque o instante me abre a possibilidade da eternidade no não tempo, e no repetir-se eu continuo, né, neste movimento enquanto um eu, tá? Mas a finitude também é apresentada aqui, porque o instante, ele, apesar de abrir o tempo, ele é algo estagnado, parado. Ao mesmo tempo que a repetição também é algo que me leva sempre até a finitude, porque a repetição, ela não é infinita. Uma hora as repetições cessam no existir humano, quando cessa o nosso momento pendurado entre o nascer e o morrer. Na morte, tanto instante quanto repetição cessam. Na morte nós temos um instante final do nosso existir, ao mesmo tempo que nós temos a repetição final do nosso existir. Mas, apesar de ambos desses quatro conceitos estarem juntos na existência humana, né, nestes paradoxos existenciais humanos, nós podemos identificar muito, muito bem, a título de didático, até de compreensão dessa tematização, o instante com a finitude, a repetição com a transcendência. Ao mesmo tempo que nós podemos identificar o instante com a transcendência e a repetição com a finitude. Então, vejam, falar disso novamente é complicado. Por quê? Porque são termos e linguagens que faltam, que são insuficientes para dar conta do tema, tá? Então, o instante e a repetição, esses dois conceitos kierkegaardiano, revelam o que para nós? Eles revelam muito mais do que simples conceitos da lógica ou da ontologia. Eles revelam a nossa existência, né, enquanto espiritualidade, e esta possibilidade de ultrapassagem constante, né, na espiritualidade, que nos leva ao não tempo, ao eterno. E então, gente, para encerrar este episódio zero, cabe falarmos um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, sobre como que esses conceitos, né, de instante e repetição enquanto acontecimentos no existir humano se inserem no cristianismo, na vida cristã. Então, a partir de tudo que nós dissemos na nossa segunda temporada, podemos concluir que o verdadeiramente cristão é aquele que relaciona-se com Deus a partir da sua espiritualidade, portanto, como um ser espiritual, tá? Mas pautado numa relação individual, individualizada com Deus, né? Neste sentido, o verdadeiramente cristão é aquele que inseriu-se no contínuo da individuação. Ora, estar no contínuo da individuação é repetir-se a si mesmo a cada novo momento. Vejam, a repetição, ela não pode nunca ser o igual. O repetir-se é este paradoxo, aonde o que é ao mesmo tempo é o mesmo, mas não é o mesmo. Como as figurinhas no álbum de figurinhas de coleção que a gente citou anteriormente. Então, é a mesma figurinha ao mesmo tempo em que não é, porque é outra figurinha. Então, a repetição, que é impossível, na vida cristã, ela se apresenta como o manter-se no contínuo da individuação, como relacionar-se com Deus no repetir-se de si mesmo em relação com Deus. Tá? Então, partindo da transcendência como fundamento ontológico, a gente consegue encontrar esta repetição, que é um círculo que tangencia o ponto de partida, mas ele aprofunda-se ou, né, superficializa-se, dependendo aí dos modos de vida autêntico ou inautêntico. Se a vida é uma vida autêntica, né, então esse tangenciamento do círculo de repetição aprofunda cada vez mais em si mesmo o contínuo da individuação. Mas se a vida é uma vida decadente, é uma vida perdida em meio ao mundo, então ao tangenciar você se superficializa, ou seja, afasta-se de si mesmo, e dentro do cristianismo afasta-se cada vez mais do verdadeiramente cristão, do sagrado, do divino, tá? E um instante ele se apresenta aí neste existir em relação com Deus, exatamente com esta abertura para o eterno. O momento presente do verdadeiramente cristão, ele é sempre o instante. Claro que a gente não está dizendo aqui que a todo momento a pessoa está em alerta, consciente de si, dona do próprio nariz, repetindo-se a si mesmo o tempo todo. Uma vida assim é impossível, tá? O ser humano, ele vive, né, levado na existência. Claro, há momentos de reconhecimento do instante, de percepção, né? Uma vida alerta, 24 horas, 7 dias por semana, durante 12 meses no ano, durante o tempo todo, é impossível. Exatamente porque nós temos, né, a necessidade humana. O Heidegger vai dizer muito isso, né? Faz parte do ser no mundo também a decadência, ou seja, a perdição no mundo, estar imerso em meio aos entes. Então, é da natureza humana este perder-se também. Mas o verdadeiramente cristão, ele está o tempo todo voltando. E é por isso que o cristianismo, assim como o processo de individuação, ele é uma escolha que se faz todos os dias. Tá? Manter-se no contínuo da individuação, repetir a si mesmo no instante, é escolher a si mesmo sempre de novo. É descobrir, compreender, aceitar e assumir, ter esta atitude de si, né? Sempre de novo. Então, este é o processo de individuação. Na vida cristã, dá-se o mesmo. Ser cristão é escolher a Cristo sempre de novo, é receber o Espírito Santo em si a cada dia de novo. Claro que uma vez recebido o Espírito Santo, isto é uma, no batismo, por exemplo, enquanto escolha de aceitar o Cristo, isto é um processo eterno, né? Mas ao mesmo tempo, olha o paradoxo aí, é um processo que precisa ser sempre reavivado, reassumido, um compromisso de fé que precisa ser assumido sempre de novo. Então, o instante e a repetição na vida cristã funcionam exatamente como o repetir-se de si mesmo no instante de cada nova decisão sobre si mesmo e aqui sobre Deus e sobre o Cristo. Para finalizar este episódio zero Basta a gente fazer agora o link com o que nós conseguimos alcançar sobre o instante e a repetição, né, na filosofia, no cristianismo e agora ampliando para outras formas de espiritualidade. Esse é um movimento que a gente foi tentando fazer ao longo da segunda temporada, né, para tentar fundar aí uma metafísica da espiritualidade para além do cristianismo apenas, né? Então, o que que nós temos sobre o instante e a repetição? Nós temos um movimento e uma estagnação. Nós temos uma relação dual entre o aqui e agora, esse instante de percepção, de experienciação compreensiva, né, no qual o indivíduo se depara com esta abertura para a eternidade, e nós temos a repetição como este contínuo movimento de tornar-se si mesmo, de repetir a si mesmo no existir. Ambos, né, ambas estruturas fundantes do humano se alinham com o que nós compreendemos por fundamento ontológico, a transcendência, e por fundamento
a finitude, né, fundamento ontológico e ôntico do existir da pessoa, né, do existir do ser humano. Então, a transcendência e a finitude se apresentam aqui na nossa compreensão
de e de repetição. Vimos que no cristianismo isso se dá exatamente na relação com o eterno, que seria o Deus, né, a sacralidade para o cristianismo por meio do Cristo, e a compreensão desse instante, né, como escolha contínua do Cristo. Em linhas gerais, nessa tentativa de ampliar para outras formas de espiritualidade, o que é que nós temos aqui? Nós temos aquilo que ao longo da segunda temporada nós nomeamos de cuidado ético e amoroso consigo mesmo, com as outras pessoas e com o mundo, né? O mundo das coisas, o mundo como um todo, né? Incluindo aí o ambiente, incluindo aí as construções humanas, incluindo aí os valores, os sentimentos, a historicidade, né, das sociedades, das culturas, enfim. Então, este cuidado ético e amoroso compõe, então, a vida cristã. Em outras formas de espiritualidade, este mesmo cuidado ético e amoroso se faz presente, né? Então, por quê? Porque eles se fundam exatamente na espiritualidade humana, né? Nesta capacidade humana de transcender o seu existir, né? E ultrapassar os limites da própria existência humana, sejam estes limites racionais, sejam estes limites organísmicos, né, historiais, valorativos, ético-morais, né? Então, essas ultrapassagens fazem parte da essência humana enquanto transcendência, são o que compõe a espiritualidade. A espiritualidade é compreendida por nós, seguindo Soren Kierkegaard, como aquilo no humano, na existência humana, que realiza a síntese entre o corpo, como corporeidade, tá? E a razão, como alma, aqui. Então, a síntese de corpo e alma é realizada pelo espírito ou pela espiritualidade. Todos somos espírito e espiritualidade. Então, viver como espiritualidade é buscar manter-se no contínuo da individuação, é manter-se exatamente no repetir-se de si mesmo, nessas aberturas compreensivas e experienciais de mundo que compõem os instantes, ou o instante, né? Como este momento de contato e reconhecimento de si mesmo. Então, repetir-se a si mesmo no instante, olha só o paradoxo, que interessante, é tornar-se espírito, é viver enquanto espiritualidade. E aí nós podemos fazê-lo dentro de qualquer religiosidade, né? Eu falo de mim e da minha espiritualidade, que é vivenciada no cristianismo, mas você pode fazê-lo em qualquer outra forma de religiosidade, ou mesmo fora de qualquer religiosidade, né? Desde que essa espiritualidade seja vivenciada como cuidado ético e amoroso. Cuidado ético e amoroso aqui, tripartido, tá? Que é um cuidado com si mesmo, o cuidado com o outro e o cuidado com o mundo. Isso demarca o que Heidegger, ainda em seu tempo, escrevia, né? Com relação ao ser no mundo do humano, ele dizia, o ser humano, né? Ele é ser si mesmo, ser com outros e ser em um mundo. Então, cuidado ético e amoroso com o mundo diz respeito a essas três formas do existir humano, que são fundamentais e sem as quais, se faltar uma delas, não temos mais o humano, né? O humano. E além de dar conta disso, demarca o elemento ético e o elemento do amor. Então a vida, ela precisa ser vivida em sua plenitude por meio do amor e da ética, né? Daí dizermos cuidado ético e amoroso. Uma espiritualidade que se vive no cuidado ético e amoroso com o mundo é uma espiritualidade que demarca exatamente essa forma, né, de viver transcendente na humanidade. Demarca, inclusive, um outro modo de compreender a própria humanidade, para além das estruturas lógico-racionais, para além desta noção de humanidade como aquele grupo dotado de razão, separado do restante dos seres vivos do planeta e do próprio planeta, né? Ailton Krenak, pensador, filósofo brasileiro, né, da etnia Krenak, ele tem algumas obras que falam exatamente desta necessidade de compreender os limites da própria noção de humanidade. No seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele tematiza essa ideia e aponta aí uma necessidade de expandir a compreensão de humanidade para uma noção de humanidades, né? Várias formas de desenvolvimento da humanidade. E estas formas, elas partem exatamente desta desconstrução do logos enquanto razão, né? Simplificado, o logos simplificado, o logos que, de alguma forma, impede ou põe de lado como não filosófico, não científico, não válido todas as formas de experienciação e compreensão de um mundo que não se demarquem por essas estruturas lógico-racionais. E aí, né, nesta fala, Krenak nos apresenta os modos de compreensão e experienciação do mundo, né, das etnias indígenas do Brasil, né? E depois apresenta estas outras formas em outras culturas, né? Orientais, africanas, ou mesmo ameríndias, né? Na América Latina e tudo mais. E nos faz compreender que a espiritualidade é exatamente este modo de existência transcendente, tá? Este modo humano que ultrapassa os limites do próprio humano. E aí a gente passa a compreender que trata-se de uma busca também, para Krenak, de um cuidado ético e amoroso, tá? Consigo, com o outro e com o mundo. Tá? Então eu acho que a gente pode encerrar o nosso episódio zero por aqui, marcando então que o instante e a repetição, eles são parte do existir humano. Então eles fazem parte da existência humana. Nós existimos no mundo em instantes e repetições, mesmo que nós não compreendamos experiencialmente ou não tematizemos isto para nós mesmos, uma vez que o mais comum é a vida inautêntica, a vida decadente, a vida perdida, a vida do consumo, a vida coisificada, na qual nós nos compreendemos como coisas perdidos, e a nossa compreensão de nós mesmos vem até nós a partir de fora, a partir do mundo, a partir das coisas, né? Então, quando a gente vivencia esta vida inautêntica, perdida de si no mundo, o instante e a repetição, eles passam, porque eles fazem parte do nosso existir, ou eles se manifestam, né, encobertos, sem que nós nos possamos dar conta deles experiencialmente e mesmo, né, ou até mais compreensivamente. Então, quando a autenticidade se apresenta, a vida autêntica, né, a vida na qual nós nos mantemos no contínuo da individuação, então nós passamos a perceber o instante e a repetição como aquilo que compõe a nossa existência. O ponto modal do instante eterno, essa parada, este congelamento do acontecimento existencial, e o ponto modal do movimento, do repetir-se constante de si na existência. Então é isso. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Este é o final do nosso episódio zero do podcast O Instante e a Repetição, no qual nós tematizamos os conceitos de instante e os conceitos de repetição, inspirados, né, baseados inteiramente na obra de Søren Kierkegaard, nosso filósofo de cabeceira, o filósofo cristão, né? Tentamos sempre diferenciar o elemento da dogmática do elemento filosófico na obra de Kierkegaard, mas inevitavelmente nós caímos na dogmática exatamente por estarmos falando de vida enquanto espiritualidade, né, e necessidade de transcendência. E aí a dogmática do cristianismo, né, acaba aparecendo mais porque é o modo como eu, né, Diego, vivencio esta minha espiritualidade, mas fica aí sempre o convite para você experienciar a sua espiritualidade da forma que você achar que faz sentido e que dá sentido ao seu existir, tá? A única obrigação aqui é que você reconheça-se como um espírito, né? Reconheça que possui a espiritualidade como essência do seu existir e então realize o seu movimento próprio, único, da sua maneira de individuação, que pode ser inclusive, olhem só, que pode ser inclusive uma individuação numa compreensão de si em uma existência coletiva, por exemplo, pensando aqui em certos grupamentos, em certas etnias indígenas ou certas formas de vida que são sempre coletivas, onde o sujeito ele é porque ele é com os outros, tá? Então isso também é válido. O importante é reconhecer aí a individualidade e aí perceber, né, o instante e a repetição presentes nessa existência que é uma existência sempre espiritualizada, ou seja, transcendental, tá bom? Então, obrigado mais uma vez por ouvirem até aqui. Se tiverem questões, dúvidas, comentários, falem conosco nas redes sociais, pode ser pelas redes sociais do FICAR, do próprio Instituto Lumière, ou pelas minhas próprias redes sociais pessoais também. Só procurar lá Diego Sabado, Instituto Lumière, com 2 E, ou FICAR, F-I-C-A-R, né, e falem conosco. E nos vemos na terceira temporada do podcast Um Instante e a Repetição, que ainda está sendo elaborado, então não tenho como dizer para vocês do que se trata ou do que se tratará, mas muito provavelmente nós teremos episódios temáticos nesta terceira temporada e não mais episódios que têm uma continuidade. Claro, os temas vão dialogar entre si e ainda girarão em torno da metafísica, da espiritualidade, né, dessa ontologia e tudo mais, mas a ideia inicial é fazer episódios temáticos na nossa terceira temporada. Muito obrigado de coração, eu sou Diego Sabado e está encerrando aqui o episódio zero do podcast Um Instante e a Repetição.